E você segue acompanhando o Jornal da USP no Ar, primeira edição. Vamos ao seguinte assunto em destaque: avanço do candidato ultradiretista, inclusive nas prévias das eleições na Argentina e mais recentemente nas pesquisas de opinião. Ele vai há cerca de uma semana, pesquisa divulgou que ele já estava com Javier Milei, com 38,5% das intenções de voto, Sérgio Massa, 32,3%, Patrícia Bullrich, 23,7%. Então, são os três primeiros candidatos. Para vencer no primeiro turno, eleições que acontecem agora em outubro, é necessário ter pelo menos 45% dos votos, ou pelo menos 40% dos votos, e terminar 10 pontos percentuais à frente do segundo colocado. Então, não é só uma preocupação. O candidato ultradireitista vai avançando. E a gente quer entender um pouco melhor que impacto isso tem para a Argentina, para a América Latina, para o bloco comercial também de Brasil, Mercosul, né? O governo brasileiro já demonstra alguma preocupação em caso de vitória de Javier Milei. Esse é o assunto em destaque. Nosso convidado, professor doutor Amâncio Jorge de Oliveira, que é do Instituto de Relações Internacionais da USP. Professor, como vai? Bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite.
Muito obrigada, professor. Já há uma preocupação real, me parece, com a possibilidade, né, do ultradiretista Javier Milei. Queria que, antes da gente falar do impacto da possível vitória da ultradireita na Argentina e o impacto para o Brasil, inclusive, que contexto político é esse? A gente sabe que a Argentina enfrenta uma crise econômica muito séria, né? As pessoas estão muito desencantadas com a política. É uma história que se repete e gostaria de entender se isso acaba fortalecendo uma saída pela outra direita.
Olha, toda situação política num país extrema, como é o caso da Argentina, a tendência a gerar soluções extremadas é proporcional, né? Quer dizer, às vezes extremadas para a esquerda, às vezes extremadas para a direita, mas o que está acontecendo na Argentina é um reflexo muito claro dessa situação de crise aguda que vive o país, é um processo de inflação que é superior a 100% ao ano, uma situação de desemprego muito grave, dívida externa também bastante elevada, e aí justamente numa situação como essa aparece um candidato com vamos dizer, um discurso bastante agressivo, e que tem ressonância na população, e dessa vez, e com uma certa ironia, na população mais jovem. Né? Isso faz com que esse candidato realmente tenha força política e possa vencer a eleição.
E qual é a proposta dele? O que é que ele pretende exatamente, né? Por que que ele está encantando os desencantados com a política?
Pois é, essa forma como ele se comunica de forma muito agressiva, ele tem um estilo televisivo muito forte. Mas ele tem uma mensagem que é da antipolítica, não é? E essa mensagem, nessas situações agudas, passam a ter ressonância. E, curiosamente, junto aos jovens, ele tem essa plataforma anarcocapitalista e libertino, né? Portanto, soa como uma pauta revolucionária, curiosamente, uma pauta revolucionária pela direita. Não é? Isso gera um movimento de como se fosse contestatório, né? E que tá ganhando, vamos dizer, a narrativa junto aos mais jovens, né? Portanto, é um fenômeno, vamos dizer, um fenômeno de deslocamento do peronismo que é um fenômeno estrutural absolutamente impressionante que está acontecendo na Argentina, com
Verdade.
consequências que a gente pode conversar a respeito das relações internacionais, evidentemente.
Eu acho que pode ser a próxima questão, inclusive, professor, é que impacto isso teria nesse momento para a América Latina e depois para as relações com o Brasil. Já há uma preocupação do governo brasileiro, né?
Não tem dúvida. Na verdade, a gente tinha uma situação inversa de uma no governo anterior brasileiro. um governo de direita, claramente de direita, a gente poderia dizer de extrema direita, e um governo de esquerda na Argentina. Agora a gente tem uma situação que pode se inverter, ou seja, um governo de centro-esquerda no Brasil e um governo de extrema direita na Argentina. Portanto, essa dissintonia entre os dois principais países do Mercosul gera, evidentemente, disfuncionalidade, porque, vamos dizer, a integração regional depende de um certo patamar similar, né, bases similares para avançar. E assim os riscos de, vamos dizer, de atritos entre o Brasil e a Argentina tendem a aumentar. Evidentemente que isso dependerá, primeiro, se de fato o Milei ganhar, e segundo, como ele vai governar, se ele vai governar efetivamente, como é o discurso dele, porque o discurso dele é de muita ruptura, inclusive com o segundo parceiro comercial da Argentina, que é a China, não é? E com condições difíceis também de negociação com o Brasil. Portanto, para o Mercosul e para a integração sul-americana, evidentemente que é um elemento de preocupação séria.
Agora, em relação ele ao Mercosul, ele disse que se vencer não fará parte dos BRICS. A Argentina, né, não quer se aliar aos BRICS, o que já aconteceu, enfim. Isso vai ter um impacto. Só tocou num ponto importante no finalzinho, que são as relações comerciais, os negócios, né, entre Brasil e Argentina e também a repercussão de exportações, enfim, como é que o senhor vê isso?
Olha, curiosamente a Burrit também fala a mesma coisa, né? Ela expressou que não apoiaria a entrada da Argentina no BRICS, né? Isso traz um elemento de desafio que é bem oportuno a sua pergunta. O desafio não é só regional, vamos dizer assim, não é só sul-americano, mercosuliano. O Mercosul para as relações globais dos países da América do Sul, né? Então, esse isolamento político anunciado no Milei, pelo Milei, ele preocupa as relações em sentido mais amplos, né? Sem contar a relação Mercosul-União Europeia, que também está em situações difíceis e tendem a piorar, embora o Milei diga que vá fazer acordos comerciais com os países ocidentais e esquecer os países não ocidentais, né? Portanto, é um quadro muito difícil de imaginar essa ideia de acabar com o Banco Central, dificultar a integração regional. É um quadro muito difícil de imaginar como é que isso vai ser efetivamente operado, caso a agenda seja tão, evidentemente, tão radical quanto o discurso.
E nesse sentido, como o Brasil reagiria, né? A gente fica pensando se isso realmente acontecer, justamente num momento, como o senhor disse, esse descompasso, no momento em que o Brasil, né, na mudança da presidência, está tentando se voltar, viajando bastante, presidente Lula, tentando restabelecer as relações bilaterais, multilaterais, discussões na Europa, na América Latina, no BRICS, quer dizer, vai na contramão. Como é que o Brasil vai lidar com isso, né? A gente fica se perguntando sobre isso também.
Olha, é difícil imaginar outra situação que não vamos dizer, um retrocesso político no Mercosul. É difícil imaginar outra situação diferente. O que pode acontecer para lidar com essa situação é, vamos dizer, aquilo que a gente sempre chamava de paciência estratégica entre os principais parceiros, Brasil e Argentina. Um freio de arrumação, se o Milei de fato ganhar, ou seja, é um pouco foi como o governo Bolsonaro, que num primeiro momento foi muito mais radical em termos de relação interior, e depois houve, com a mudança ministerial, uma certa acomodação. Isso pode acontecer eventualmente no caso do Milei, e evidentemente que o governo brasileiro também tem uma bela dose de pragmatismo para poder seguir as negociações com a Argentina em relação ao Mercosul. Agora, que as relações serão, vamos dizer, enfrentarão grandes desafios, eu não tenho a menor dúvida disso, né? Ele chegando no segundo turno, se o Milei chegar no segundo turno, Ele terá os votos da Burrit, provavelmente também da Patrícia, porque é uma força de centro-direita. Então, o cenário de vitória é bastante razoável.
Te perguntar sobre isso, porque o mais provável é que o segundo turno ocorra. E aí ele vai receber votos, quer dizer, vai ficar ainda mais facilitada, talvez, a vitória. Alguma outra, enfim, algum outro rumo político voltando aos candidatos, neste momento, ou ele tem realmente essa vantagem diante das dificuldades do descontentamento? Quer dizer, me parece difícil que esse quadro mude, mas ainda é possível?
Olha, as prévias, né, a passo, que são as prévias obrigatórias, erraram, mas erraram no sentido inverso, né? Ele estava na descendente, no fundo apareceu bastante na frente, né? Então é mais provável que a composição dos votos da centro-direita, vamos dizer, da coalizão Juntos pela Mudança, migrem para o Milei. É por essa razão que essas pesquisas mostram ele bastante à frente do Massa, né? E o Massa, sendo o ministro da Fazenda, enfrenta um desafio terrível de desassociar a crise econômica argentina ao governo do Alberto Fernandes, né? Então, quer dizer, vamos dizer, qual seria a única hipótese possível para o Milei perder caso ele vá para o segundo turno? Que o voto de centro-direita, não é, dessa coalizão Juntos pelo Câmbio, seja um voto mais moderado do que a direita, ou seja, ele vai ter que fazer um deslocamento, o voto de centro-direita, ou mais para a direita, ou mais para a esquerda. Se ele for mais para a esquerda, compondo com Massa, aí sim seria o cenário possível da candidatura governista ganhar a eleição. Não é o mais provável esse deslocamento, mas vamos dizer, seria o único cenário possível para reverter essa tendência.
Vamos acompanhar. O cenário pode mudar de agora até as eleições em outubro, mas é assim que está desenhado. E, portanto, as preocupações do governo brasileiro são legítimas no sentido, né, desse descompasso político que está acontecendo. Talvez essas conquistas mais recentes tenham retrocesso de fato. Agora é acompanhar, né, professor? Agora é acompanhar. Política, às vezes, reserva enormes surpresas, mas. Enfim, a crise é que está, a crise econômica muito séria para a gente concluir, é o que está dando o tom das discussões, me parece mesmo, e o posicionamento do eleitorado.
Outro fator, só para finalizar, outro
Sim.
fator que a gente deve levar em consideração é que o nível de abstenção foi muito alto no, nas, nas, nas primárias obrigatórias, né? De 30% foi o mais elevado da história da Argentina. Nas eleições, efetivamente, primeiro e segundo turno, o eleitor tende a comparecer mais. Isso, eventualmente, pode alterar o quadro também. Então, é uma outra eleição. Embora os indicativos tendem para o que a gente está apontando nesse momento, né? É claro que o governo brasileiro e acho que os governos do Mercosul estão acompanhando para, vamos dizer, se ajustar a essa realidade caso ela venha a se concretizar.
De fato, e o primeiro turno então será realizado em 22 de outubro, e se houver o segundo turno, em 19 de novembro. Quero agradecer muitíssimo a contribuição do professor Amâncio Jorge de Oliveira, do Instituto de Relações Internacionais da USP, conversando aqui com a gente sobre esse cenário político, não é, nas eleições da Argentina, com esse avanço nas primárias e agora já com as pesquisas de tensão, mostrando ele à frente, o candidato ultradireitista Javier Milei. Professor, muito obrigada e vamos continuar acompanhando.
Eu que agradeço o convite e a oportunidade da discussão. Muito obrigado.